Música em pessoa. As histórias e as gravações de quem já passou pelos cursos de música da UFRGS, aqui na Rádio da Universidade. Apresentação, Ana Laura Freitas.
Olá, no programa de hoje eu recebo o saxofonista e compositor Gilberto Salvagni. Ele é bacharel em música aqui pela UFRGS, onde hoje é aluno de mestrado em composição no programa de pós-graduação em música. É saxofonista, maestro e diretor da Salvagni Big Band, que estreou em 2016 ao lado de Ney Lisboa. Tem larga atuação como instrumentista, arranjador e regente de orquestras de sopros no Rio Grande do Sul. Suas composições têm sido executadas no Brasil e também na Espanha, Hungria, Estados Unidos, Polônia e Japão. Na temporada 2019, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre incluiu arranjos de Gilberto Salvagni e também acaba de estrear o seu concerto para trompete e orquestra. Bom dia, Gilberto. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio da Universidade, ao Música em Pessoa.
Muito bem. Bom dia. Ana Laura, é um prazer especial estar aqui pela primeira vez. Espero que seja a primeira de muitas. Estou à disposição para voltar sempre que
Por favor, volte sempre. Gilberto, natural lá de Garibaldi, qual era o cenário da tua aproximação primeira com a música?
Eu sou natural de Garibaldi, eu nasci em 72, né? E eu comecei a me interessar, eu percebi que eu me interessava por música quando eu tinha lá pelos meus 8 para 9 anos, né? E aí, só que na cidade tinha muito pouca movimentação musical. E aí eu acabei me construindo, eu gostava de fazer, de brincar com coisas de madeira e metido a carpinteiro, assim. E eu me construí um violão todo enjambrado, assim. Aí o meu pai me deu um violão, eu acho que ele ficou comovido com o esforço. E ele me deu um violão, eu comecei a fazer aulas de violão, né? Tenho uma irmã que nessa época já tinha começado a estudar violão também. Quando eu vi ela tocando, fiquei muito interessado também. Aí meu pai teve que comprar dois, né? Porque senão ia dar briga. E dali pra frente eu vim me interessando cada vez mais por música, percebendo que eu realmente era muito interessado por música. Um tempo depois eu comecei a estudar... um tempo depois se formou uma banda de instrumentos de sopros na cidade. E tinha um professor, um maestro e professor de música chamado Gelson Tomás de Carvalho, que já é falecido. Ele era conhecido como Pernambuco. É um cara natural de Pernambuco que veio para a Serra Gaúcha e criou vários grupos, assim. Criou em Farroupilha, criou em Estrela. Eu acho que Teutônia tem alguma coisa a ver com ele também. Eu lembro desses lugares, lembro de Garibaldi, minha cidade, né? E ali em Garibaldi eu fui aluno dele e ele me estimulou a começar a escrever, a começar a ler música e escrever. Isso eu tinha de 11 para 12 anos, né? Então, foi nessa época que eu tive meus primeiros contatos com a escrita, ainda da maneira mais medíocre que tu consiga imaginar. Mas comecei e percebi que eu tinha interesse muito com isso também.
E com instrumentos de sopro também.
Instrumentos de sopro, eu escuto instrumentos de sopro desde essa idade. Eles não somem da minha vida de jeito nenhum, né? Eu comecei, então, nesse grupo estudando trompete, depois eu passei para o trombone de vara, depois eu passei para o saxofone. Eu não parei de trocar de instrumentos, assim, né?
Experimentou todas as possibilidades.
Eu quis conhecer, né? Na verdade, o instrumento de sopro que eu toco é o saxofone, é o meu instrumento.
Tá? Foi o que tu mais te identificou?
Não sei, foi o que eu consegui chegar em algum lugar, né? Me identifiquei também, mas aconteceu que eu toquei guitarra também, estudei piano, estudei violão, dos instrumentos de sopro eu também estudei flauta, oboé, de corda eu estudei violoncelo. Eu fiz uma varredura pelos instrumentos, assim, que eu sempre tive muito interesse, me apaixonava pelo instrumento, queria tocar, só que a paixão durava não muito tempo. E aí eu ficava tipo um ano, dois estudando um instrumento e eu queria estudar outro.
Aquela paixão que não é paixão, é toque.
É paixão mesmo, é paixão que não dura muito tempo, né? Não é amor, é paixão, né?
Mas tu tinha acesso a essa educação nesses instrumentos por lá mesmo.
Eu dava um jeito, né? Claro que depois eu saí de lá, eu fui morar em Caxias, então comecei a fazer tudo isso. E acaba que isso me rende hoje ter conhecido esses instrumentos um pouco melhor, né? E hoje, claro, eu me dedico ao saxofone porque eu tive muito problema com tendinite. Então, o piano, eu acho que eu estudei errado, eu exagerava no estudo, eu não fazia aquecimento, um monte de indisciplinas, né? Que me levaram a ter problemas. Na guitarra também eu tinha problema com tendinite. E o saxofone é um instrumento muito anatômico, muito confortável para as mãos. É difícil um saxofonista que tem tendinite. Pianista, violinista, flautista, tu acha... Muitos. Em saxofonista é mais difícil, porque o saxofone é um instrumento que ele já tem uma postura que, de certa forma, protege um pouco mais, assim, né? Então, agora, voltando um pouquinho lá para os meus 12, né? De lá para cá, 12 anos de idade, 11, 12, quando eu comecei a escrever, e de lá para cá eu comecei a estudar, eu toquei baile, toquei em bar... Toquei na noite, MPB na noite, em baile eu toquei tudo quanto é música, tá mais brega que consigo imaginar.
Sim, da tua vida assim, profissional na música começou muito cedo. Eu tava vendo aqui que com 14 anos tu te tornaste maestro da orquestra municipal.
É, oficialmente com 14, porque naquela época tu só poderia ser contratado para um trabalho aos 14. Agora nem mais, acho que é 18 agora, né? Mas eu comecei com 13.
Antes ainda.
Eu comecei com 13, mas eles não puderam me contratar. Então, oficialmente 14, né? E porque aconteceu lá que o maestro, esse senhor que eu falei antes, o Pernambuco, ele saiu de lá, né? E aí eles ficaram sem ninguém. E aí eles perguntaram para mim, como eu era o aluno mais, vamos dizer assim,
assíduo,
o CDF, né? E aí, o que tu acha? Tu quer assumir? Eu não tinha a menor condição de assumir. Eu falei, sim. Tu tem condições? Tenho. Tinha nada, né? Depois eu fui me virando, né? E claro que enfrentei muita dificuldade, porque eu não sabia ler. Com 14 anos, meu pai era músico da banda e eu era maestro com 14 anos. E eu não sabia lidar com pessoas, eu não sabia lidar com as situações, as adversidades de um grupo, né? Mas isso me rendeu começar a aprender já um pouco cedo essas coisas, porque a minha vida foi inteira fazendo isso e isso me ajudou, de certa forma, né? Então, depois eu fui estudar, mais tarde eu fui estudar regência. Ali entre os 14 e os 18, eu virei um roqueiro muito radical, assim. Eu tinha uma banda de rock progressivo, autoral, e foi um período muito de mergulhar na música autoral, assim, empiricamente, assim, sem ter tido nenhuma escola, vamos dizer assim, para fazer isso, né? Mas que é assim que o rock nasce, se tu for ver também, né? Muita música foi feita assim. Mas enfim, fiz isso. Aí, quando eu tinha aí pelos meus 19, eu voltei a reger a Orquestra Municipal de Veranópolis, que é um grupo de sopro, uma banda municipal, né? Uma banda de sopros. E dali pra frente, então, eu voltei para esse meio. E aí que eu comecei a fazer aula. Fui fazer curso de regência, fui fazer curso de arranjo. Ali que eu conheci Ian Guest, que é uma referência para escrita de arranjos, né? E eu comecei a frequentar as oficinas de música de Curitiba. Numa dessas o Ian Guest estava, então já comecei a estudar pelos livros dele, tendo feito um masterclass com ele também, conhecendo um pouquinho da maneira dele de pensar. Foi uma pessoa que me influenciou muito, né? Na maneira de pensar e hoje, as aulas que eu dou de arranjo são muito inspiradas no método que ele me passou, principalmente no que se refere à estruturação, planejamento e tal. E estudei nessas mesmas oficinas, eu estudei também regência com vários professores, né, ano após ano, fazendo com maestros de bandas e de orquestras e tal. E comecei aí a aprender gestual, de regência mesmo, porque até então eu fazia aquilo que eu achava que tinha que fazer, então era muito enjambrado. Depois desses cursos eu comecei a ter um polimento, uma educação melhor nisso, né?
Bom, e aí tu regeste várias orquestras de sopro na Serra, assim,
na
no
Serra,
interior.
Exatamente.
Um pouco ilumina essa... Essa cena forte, assim, desse tipo de formação.
Exato. Eu passei pela... já citei a Orquestra de Veranópolis. Um tempo depois, a Banda Municipal de Nova Prata. comecei a montar um grupo semelhante em Fagundes Varela, que é uma cidade que na época tinha 1.250 habitantes. Depois eu trabalhei em Carlos Barbosa, um tempo depois voltei a trabalhar em Garibaldi, e aí um tempo depois eu assumi a Orquestra Municipal de Sopros de Caxias, bastante tempo depois já. E aí eu comecei a fazer a graduação aqui na URGS, em composição. Nesse momento, eu fui convidado pela Banda Municipal de Porto Alegre para assumir, que eles estavam sem regente nessa época. Aí eu assumi a Banda Municipal de Porto Alegre, então eu trabalhava na Banda Municipal de Porto Alegre, Orquestra Municipal de Sopros de Caxias do Sul e graduação ao mesmo tempo. Foi nessa época que eu perdi os cabelos. Eu tinha cabelo antes e depois não tinha mais nada, né? Mas quando eu concluí o curso de composição, que eu comecei a escrever com maior intensidade mesmo, e para outros grupos também. Porque até então eu já tinha escrito alguma para os grupos que eu trabalhei, alguma coisa para a Orquestra Sinfônica da UX, também já fui maestro convidado em alguma ocasião. Mas depois de ter feito o curso de composição, abriu o leque, e aí eu comecei a escrever para outros grupos também. Chegou um momento que o meu contrato com a Orquestra de Caxias encerrou, porque em Caxias tem uma particularidade, que o maestro da orquestra é um cargo de confiança. Então, toda vez que troca de administração, eles costumam trocar também o regente da orquestra, do coro e da companhia de dança. Eu já não trabalhava mais aqui em Porto Alegre, e aí eu fiquei desempregado. Em 2017, assim, eu comecei o ano assim, totalmente desempregado. E aí tive a brilhante ideia de vir morar em Porto Alegre, em meio da crise, da maior recessão acho que a gente teve nos últimos tempos, e foi um pouco difícil começar a me encaixar e começar a pegar os trabalhos, mas aí eu comecei a visitei, então tinha a Orquestra da Unicinos, eu conversei com o regente, que é o Evandro Maté, que eu conheço há muito tempo, que é natural de Caxias, que eu conheci ele também lá, tivemos alguns trabalhos juntos lá atrás também. E falei, ó, tô morando aqui, se precisar de alguma coisa tal, tô à disposição para fazer. E aí ele começou a me chamar para escrever algumas coisas já ainda na orquestra da Unicinos, que encerrou suas atividades, infelizmente, há pouco tempo, né? E depois disso eu comecei a escrever, então, alguma coisa para a Orquestra Acadêmica do Festival Internacional de Música de Pelotas. Esse ano comecei a escrever algumas coisas para a OSPA, né? E comecei a escrever também para a Orquestra de Santa Maria. A Orquestra de Passo Fundo me contatou, está com um projeto lá em andamento e tal. Nesse meio tempo as coisas começaram a andar em Bento Gonçalves para consolidação do início da Orquestra de Câmara, então eu vou ter que escrever também. Então eu estou escrevendo bastante.
A orquestra de Bento Gonçalves, que tu assumes então agora também.
Isso,
a,
que eu comecei,
a regência.
Exatamente, que eu assumo a regência e eu vou ter que escrever muita coisa, porque ela tem uma instrumentação que não é padrão. Então precisa pelo menos adaptar algumas coisas. Ela, a princípio, é uma orquestra de câmara, mas ela tem alguns sopros e uma percussão. Então ela não é nenhuma orquestra clássica, porque para ser uma orquestra clássica ela precisaria ter um grupo de sopros um pouco maior. Ela também não é uma orquestra de câmara, porque ela teria que não ter os sopros e a percussão. Teria que ser só cordas. Então, tudo que a gente vai tocar vai ter que ser adaptado. Então, lá vou eu escrever pra caramba de novo. Então, mas tudo bem, estamos aí para isso. Thank you.
Ouvimos Trompafonia, de Gilberto Salvagni, com um grupo de alunos do curso de mestrado em trompa da Universidade de Artes de Tóquio, sob regência de Will Sanders. O Gilberto é o nosso convidado de hoje aqui do Música em Pessoa, na rádio da Universidade. Gilberto, agora tu és aluno de mestrado em composição aqui no programa de pós-graduação em música da URGS. Enfim, falar um pouquinho também, já falaste que fizeste a graduação também em composição aqui na universidade. Enfim, que significado tem essa instituição onde estamos, né, assim, na tua trajetória?
Bom, para mim o curso de graduação em composição modificou realmente a minha vida. Eu passei, primeiro, a acreditar muito mais na música que eu estou compondo ou arranjando. Depois disso, eu percebi que, já durante o curso, as minhas ideias apareciam com muito mais facilidade. No início do curso, eu não entendia o porquê dos exercícios que a gente precisava fazer. Parecia que não tinha sentido e tal. Mas, depois de um tempo, eu percebi que eu estava com uma afluência nas ideias. E aí eu passei a acreditar que aqueles exercícios fizeram isso. Porque para o aluno é difícil no começo perceber como que tu chega no lugar que tu chegou. Diferente do instrumento, que tu adquire a técnica, mas tu sabe qual exercício técnico tu fez que te levou a algum domínio técnico que tu conseguiu adquirir. Na composição isso é muito difícil de entender como que acontece o processo. Porque isso que eu diria que eles fazem uma bruxaria. Né? Eles te mandam fazer umas coisas, tu não sabe o que acontece, daqui a pouco tu tá conseguindo fazer mais coisas. Eu, depois do curso de graduação, depois que terminou, que eu comecei a entender melhor o propósito mais objetivo dos exercícios e dos treinamentos que a gente fez lá. Durante o curso, eu apenas confiei no professor e segui fazendo. Mas mudou realmente a minha vida. Além de abrir as possibilidades de trabalho, abriu a minha cabeça para conhecer mais profundamente a composição. E eu sou muito, muito, muito agradecido ao professor Celso Loureiro Chaves por ele ter me transformado, em parte, pelo menos, no músico que eu sou. E antes eu não acreditava muito na música que eu fazia, agora eu acredito. Agora eu tenho a cara de pau de apresentar ela. Antes eu não tinha. Eu apresentava com uma certa insegurança, com uma certa timidez. Agora eu apresento. Não, isso aqui é algo que eu estou propondo que seja escutado, porque eu acredito que vale a pena ser escutado. é difícil ter essa confiança, né? E se eu tenho essa confiança hoje, eu devo muito ao professor Celso Loureiro Chaves.
Agora, no mestrado, tu és orientado pelo professor Antônio Carlos Borges Cunha.
Exatamente, eu ia chegar aí. Que os dois têm uma maneira um pouco diferente de trabalhar, e eu estou tendo o privilégio de conhecer as duas experiências. De tudo, de ambos, a gente aprende muito mais a se perguntar do que respostas. Ou seja, eles poderiam dar respostas ou eles poderiam dar perguntas. Eles não fazem nenhuma dessas coisas. Eles te ensinam a formular as perguntas apropriadas para cada momento. Que dessas perguntas virão as respostas de ti, não deles. Então, é uma maneira de ensinar de uma profundidade muito grande e que eu tenho uma admiração imensa pelo trabalho que eles fazem e pela transformação que eles promovem nos alunos que passam, nos alunos que conseguem entender que isso acontece, porque nem todo mundo consegue entender, consegue se adaptar a receber isso dessa forma. Tem muita gente, não, é muita loucura, que parece uma loucura mesmo, né?
Nesse momento da tua trajetória, o que te interessa, né? Assim, como compositor, o que te interessa fazer, com o que te interessa trabalhar, enfim...
Eu não sei se existe a profissão de compositor propriamente, tá? Os melhores compositores que eu conheço, todos eles são professores de profissão e fazem isso para que a composição possa ser feita com total liberdade, sem o compromisso de apelos de mercado, de trabalho, né? Com assim manter uma certa pureza, né? Mas eu conheço alguns compositores também que vivem da composição, mas o trabalho deles tem esse apelo de mercado. Por exemplo, aí eu citaria Johann de Mange, que é um compositor que regi várias obras e tal, e que tem um repertório grande de composições e que vive disso, né? E assim como ele, tem vários também. Mas eles chegam a fazer um trabalho que se limita ao que o mercado aceita. Então, eu ainda estou pensando se eu vou encarar essa adequação ao mercado ou se eu vou para uma atividade que me sustente, para dizer assim, para poder ter a liberdade total. Ou se eu vou tentar achar um ponto de equilíbrio entre essas duas coisas. Eu não sei se existe esse ponto de equilíbrio, mas no momento eu estou encontrando a minha personalidade como compositor, e eu acho que nos últimos anos, não vou dizer que eu encontrei, mas é que eu consegui dar alguns passos adiante nesse sentido de encontrar a minha maneira de fazer. Já tenho ouvido alguns intérpretes que têm identificado traços pessoais interessantes, então eu acho que o que eu devo fazer num primeiro momento é encontrar isso. Depois decidir o que eu vou fazer com isso. Mas, no momento, eu ainda não vivo da composição. O que me mantém profissionalmente são os arranjos. Então, como eu não sou um professor, né, eu acabo tendo arranjos como atividade principal, profissional. E a composição à medida que alguns espaços se abrem. E nos últimos anos se abriram alguns. Por exemplo, o maestro Will Sanders, ele estreou uma composição minha. Esse maestro, ele é polonês e ele leciona na Alemanha. E ele esteve aqui em Porto Alegre em 2018 no Encontro Brasileiro de Trompas, que também foi encontro latino-americano de trompas, porque ele, antes de ser maestro, já era um trompista, e um trompista renomado internacionalmente. E hoje ele é um maestro também, igualmente renomado internacionalmente, e que viaja muito, faz concertos muito no Japão, às vezes na Polônia, que é o país dele, e na Alemanha, onde ele trabalha, viaja bastante. E ele chegou aqui e gostou muito da minha música. Ele estreou a música depois da estreia. Eu já conheci ele nesse dia, e aí a gente conversou bastante, me tornei amigo dele, inclusive, e ele falou da minha música como uma música que, sei lá, me botou lá em cima, até sei lá se era para tanto, mas enfim, ele gostou muito. E ele tem tocado a minha música. Esse ano ele teve um concerto em fevereiro no Japão, em dois lugares, um em Tóquio, numa ilha que eu não consigo pronunciar o nome. Foram dois concertos, esse de Tóquio ele me mandou um vídeo do ensaio e uma gravação do concerto. Esse dessa ilha é uma peça que eu fiz aqui em Porto Alegre, e que é uma peça para 12 trompas, mas que tu pode duplicar esse número, né? Então nessa ilha ele fez com 50 trompas. E ele ficou de me mandar material também, ainda não mandou. E recentemente, no dia 1º de maio, ele fez essa mesma peça com 40 trompistas na Polônia, num festival de trompas também. Então ele está levando a minha música para esses lugares, né? Ele também me encomendou, me pediu para compor uma outra peça, tudo para trompa, tá? Para fazer um quarteto de trompa solo acompanhado por uma banda sinfônica. E aí ele estreou essa peça no ano passado em São Paulo, na primeira Bienal de bandas de música, ou seja, bandas sinfônicas e bandas de formações diversas. Depois disso, eu consegui que ela fosse tocada novamente no Festival de Pelotas. Então todas essas coisas abriram a porta para que eu viesse a fazer o concerto para trompete para a OSPA.
Thank you.
Ouvimos Blood in the Ice, de Gilberto Salvani, com a Banda Sinfônica Acadêmica do 9º Festival Internacional Sesc de Música em Pelotas, sob regência de Glenn Hemberger. Solistas Weverson Santos, Nadab Tomás, César Conde e Moisés Henrique. Esta é a Rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o compositor Gilberto Salvani. Gilberto, agradeço muito a tua presença aqui no programa, foi um prazer te conhecer mais da tua história.
Que bom, prazer tudo meu, muito obrigado pelo espaço e sucesso à rádio, sucesso à universidade.
O Música em Pessoa de hoje fica por aqui. O programa tem produção e apresentação de Ana Laura Freitas, na técnica Jefferson Gomes. As edições anteriores do programa ficam disponíveis no site urgs.br/musicaempessoa. Voltamos no próximo domingo, às 11 horas da manhã, pelos 1080 AM e no site radio.urgs.br.